agora na Rádio UFSCar. Por trás dos controles. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
Por trás dos controles. Seja bem-vindo a mais um episódio Por Trás dos Controles, o programa que pluga você no mundo dos jogos.
Mais um episódio vindo diretamente da nossa querida Rádio UFSCar 95,3 FM.
Bom, eu sou o Binário.
E eu sou o Leonardo. E nós também estamos com ilustres convidados aqui. Nós temos o grande Thiago.
Olá, gente.
O grande Renston.
Que isso, hoje eu não sou locutor, eu tô só como convidado. Por mim, beleza.
Pois é, e a grandíssima Luana.
E aí, gente?
Bom, estamos aqui meio que um momento nostalgia aqui, eu e o Léo aqui de locutores e... Bom, curiosamente, o programa de hoje nós vamos falar sobre game design, que é um tema que nós já abordamos algumas vezes, né, nesse programa, nos primórdios das primeiras temporadas, olha só, na minha época! Mas, bom, hoje o tema é game design.
E game design é a área do desenvolvimento de jogos em que a experiência do jogo é criada. Ou seja, o game design é o que garante que o jogo vai ser divertido ou um tédio.
E vale tudo para criar uma experiência interessante. Inclusive, você sabia que muitos dos jogos de videogames trapaceiam as próprias regras para te ajudar quando você tá jogando?
Então, ouvinte, deixe-se ser enganado, pois o Por Trás dos Controles vai começar.
Saudade de fazer isso. Vocês estão ouvindo Por Trás dos Controles, o programa que pluga você no mundo dos jogos.
Então, pessoal, vamos começar o nosso bate-papo com o Thiago, o Renato e a Luana aqui. E, pessoal, vamos começar então com o Thiago, que é quem escreveu esse roteiro. Você quer nos dizer, então, o que não é game design, Thiago?
Eu quero, porque é muito importante dizer o que não é game design, porque muitas vezes a gente encontra, tipo, uns cursos na faculdade ou curso por aí que fala... Game design, vem aprender, ser um game designer. Aí a pessoa aprende programação, ou ela aprende desenho. E é uma coisa que não é bem assim, porque o game design, na verdade, ele é a terceira área, a gente pode dizer assim, do desenvolvimento de jogos digitais. Que a gente tem o programador, que é a pessoa que bota na prática, faz o jogo funcionar. Tem o pessoal da arte, que você pode colocar tanto arte visual quanto arte auditiva, então é o pessoal da música, do efeito sonoro, dos gráficos e tudo mais. E você tem o game designer, que essa é a pessoa, que, como a gente falou antes, que está responsável para tentar montar a experiência do jogo que vai acontecer. Essa é a pessoa que vai montar o gameplay. Então, uma coisa mais fácil de entender, às vezes, que fica menos abstrato, é... Se você pega um jogo de tabuleiro, um xadrez, por exemplo, essa pessoa é quem escolheu como cada peça vai se mover. Se você está falando de um FPS, então, essa pessoa escolheu... como cada tipo de arma funciona, a distância que ela se mexe, quantas balas ela vai ter, o dano, a velocidade do seu próprio jogador. Essa pessoa, ela vai criar as regras para tentar criar um ambiente agradável para você. Mas é aquilo, quando a gente fala de game design, do mesmo jeito que a gente fala de programação e de arte, a gente não está falando de uma área só. Na verdade, tem várias e várias áreas de game design.
Bom, assim, game design, eu acho que, tipo, eu sempre... Quando eu vou vender a área de desenvolvimento de jogos e fala, nossa, isso é muito legal. Eu acho que, tipo, eu sempre falo, nossa, o legal da área de jogos é que você consegue trabalhar com profissionais de muitas áreas diferentes, que não é só o pessoal da computação que sabe programar essas coisas, e você consegue ver outras pessoas que têm outros conhecimentos que ajudam a montar a experiência do jogo. E game design é simplesmente... o setor, a área de desenvolvimento de jogos, a divisão de desenvolvimento de jogos que mais permite pessoas de várias áreas trabalhar. Por exemplo, num jogo do Assassin's Creed, um jogo histórico, por exemplo, você tem o cara que tem um conhecimento de história que ele pode falar, não, mas tipo, tem essas missões aqui que fazem sentido pra época, tem essas armas aqui disponíveis que são, tipo, fazem sentido no contexto do jogo, etc e tal... Tem muito jeito de você aplicar vários conhecimentos. Se você for fazer um jogo educativo, por exemplo, a pessoa que vai pensar, sei lá, como você vai analisar o aprendizado da pessoa, como você vai passar tal conteúdo para a pessoa numa forma de mecânica. Então, tipo, você tem esse abrangente de áreas, assim, é um pouco difícil você falar, às vezes, exatamente o que, quais são as áreas do game design. Mas, tipo, se alguém quiser mais entrar na conversa sobre isso, eu lembro de ter visto um vídeo do Extra Credits em algum tempinho atrás, que ele meio que dividiu em quatro categorias, assim, de game design, que é o design de conteúdo, que é o cara que eu falei, vai criar lore, vai criar história, vai criar as quests, vai criar os textinhos das armas, os nomes das coisas e tudo mais, vai dar semântica aos... as mecânicas em si, ao sistema do jogo. Tem o design de sistemas, que é o cara que vai fazer a mecânica em si, tipo, como que vai funcionar o sistema de economia, como que vai funcionar o pulo, como que vai funcionar os upgrades. Tem o cara, o level design, que ele vai, tipo, colocar as coisinhas no mapa, ele vai falar, ó, esse jogador vai começar aqui, aqui e ali, nesse mapa são pontos interessantes aqui e ali. E tem o design de experiência, que a gente tá comentando, que ele é o cara que ele vai ver, nossa... será que, tipo, o cara vai ver com feedback visual, feedback sonoro, aqueles jogos que, tipo, ele vibra o controle em alguns momentos específicos, assim, esse tipo de coisa, sabe? Que ele vai realmente ver, pensar no que o jogador vai estar sentindo na hora. Então, acho que são essas quatro divisões maiores que você pode fazer no game design, mas, claro, você pode colocar elas subdivisões, essas coisas e tal, mas, tipo, normalmente acho que essas quatro divisões abrangem mais.
É interessante pensar que o game designer, ele pode não saber escrever uma linha de código, dependendo da situação em que ele trabalha, porque o que ele vai precisar fazer é conseguir passar, né, a visão que ele tem para aquele jogo para as pessoas que vão produzir o jogo de fato. Então, os programadores, os artistas, quem vai fazer a música, quem vai fazer o som, quem vai fazer os modelos 3D... O trabalho dele é passar para essas pessoas o que tem que ser produzido para encaixar naquela visão. Então ele pode ficar, tipo, completamente longe de qualquer linha de código, ele pode ficar longe do Photoshop, ele pode, sei lá, fazer tudo num caderno Tilibra ali com uma caneta Bic azul, que contanto que ele consiga passar a visão que ele tem para aquele jogo, né? Um bom game designer tem que conseguir transmitir o que ele está pensando para criar aquele jogo para quem vai realmente fazer. E claro, isso não é exclusivo, né? Você pode ter um game designer que também participa da produção do jogo, seja na arte, seja na programação em si. Acho que no FOG não existe nenhum game designer que só faz game design, né? Todo mundo faz um pouquinho de várias áreas.
Eu acho importante isso daí que o Renato falou, né? Porque o game designer pode não saber nenhuma das áreas, porém, um game designer mais experiente, né, um game designer para projetos maiores, é muito importante que ele consiga saber um pouco de cada área para ter uma noção do que ele está passando e que vai ser executado também, né? Então, o game designer, apesar de ele não precisar saber nada, é sempre legal, né, quanto mais ele saber de todas essas áreas um pouquinho para ele conseguir se comunicar na linguagem do programador, do artista 2D, do artista 3D, do músico, do roteirista, para conseguir passar essa ideia melhor, né? Então é o cara que, eu posso não precisar saber programar tudo, mas seria legal ter uma noção de código, seria legal ter uma noção de arte, de como é o processo, para tentar entender melhor como pode fazer o jogo realmente sair com aquela visão que ele quer, né?
Você ter uma ideia do que você consegue fazer, né? Porque, tipo, às vezes você tá com uma ideia muito louca, só que se você não sabe, tipo, você não tem uma noção mínima de como o jogo é feito, coisa assim, essas outras áreas, você pode propor uma coisa absurda que os outros vão falar, gente, não dá pra fazer isso.
O papel do game designer tem muito essa dupla camada, né? Você tem a primeira parte, que é essa da comunicação, de fato, porque você tem que mostrar o que a sua ideia, tentar explicar ela para as pessoas e entender o que elas vão fazer também, porque você não vai mandar um trabalho colossal para um protótipo, você tem que saber o que você está pedindo de fato das pessoas e tudo mais. Mas também tem uma parte meio cientista no game designer, porque a gente falou no começo que, ah, o game designer cria experiência, mas isso é meio que uma fala errada, porque experiência não é uma coisa que você cria, é uma coisa que você sente, você passa por. Então quando a gente fala que o designer tá criando uma experiência, o que ele tá tentando fazer, na verdade, é induzir o jogador para um caminho, ou tentar fazer ele sentir de um certo modo conforme as mecânicas que ele tem acesso. E por causa disso, ele não pode só, às vezes, tipo, escrever numa tabela, escrever, tipo, programador, programador. Ele vai sentir muito da hora se tiver muito rápido, então deixa tudo rápido aí. Ele precisa pedir pro programador fazer isso e depois testar e ver o que, que os jogadores, ou ele mesmo, tentando se colocar no papel de um jogador, vai achar dessa mudança. Então, existe muito teste na hora que você tá fazendo um design de um jogo. Tanto que uma palavra muito legal que as pessoas usam, uma frase, quer dizer, é o design iterativo. Não de interação, mas de várias vezes, de iterar. Porque você nunca tem uma ideia, coloca e, yeah, tá bonito. É sempre você ir lapidando para ver se essa ideia tá causando a sensação que você planejou, ou se ela não tá causando a sensação que você planejou, se ela tá mais interessante do que você planejou e se você pode adaptar o seu jogo para incluir mais ela.
É, e emendando no que o Thiago tá falando, é interessante a gente comentar que justamente por causa desse processo iterativo de você sempre tá testando novas ideias para ver o que tá certo e o que tá errado, é legal falar que a ideia que você tem no começo, o protótipo do jogo que você tem no começo, geralmente não vai ser aquilo que você tem no final. Ele vai passar por diversas mudanças durante o tempo todo, então você pode ter uma coisa muito diferente do que tinha no início. Então eu diria que um projeto de um jogo é mutável justamente por causa desse tipo de coisa, por causa do game design.
Uhum. Com certeza. E aproveitando o gancho, né, eu acho que é legal a gente falar junto do que não é game design, né? É que o papel do game designer, muitas vezes, é essa ideia de colocar a coisa pra funcionar de um jeito viável, né? Pra fazer a coisa funcionar no prazo, funcionar legal. Muitas vezes acompanhado de um outro papel que a galera às vezes confunde do designer, que é do produtor, né? O designer fica tentando colocar o máximo de coisas legais possíveis e o produtor é o cara que vai pegar e falar: corta isso que não dá tempo, corta isso que tá fora do orçamento, corta isso porque o time de desenvolvimento não consegue fazer, né? E aí é legal separar esses dois papéis, né? Que o pessoal muitas vezes confunde o papel do designer com o produtor. E o produtor é o cara que fala: corta porque tem que entregar assim, a gente tem isso de dinheiro, e é outro cara que vai comunicar com todo mundo, mas num outro sentido, né?
Não é incomum designers terem, tipo, um arquivo que eles montam que é, tipo, ideias para a continuação do jogo. Porque vai ter que cortar por causa do escopo, do dinheiro, do trabalho da galera. E aí você, tendo o trabalho já feito, você conseguiria, tipo, de fato, desenvolver essas mecânicas novas de uma continuação.
E é interessante que muitos game designers acabam realmente tomando o helmo, né? De um projeto de jogo, então... A gente tem... Acho que todo mundo que já ouviu falar de Overwatch também ouviu falar do Jeff Kaplan. RIP. Ele foi o diretor, o game director, né, de Overwatch. Um shooter da Blizzard, né? Os mesmos caras que fizeram World of Warcraft. E o Overwatch que teve um sucesso desde 2016, quando foi lançado. Só que agora tá passando por algumas dificuldades. A player base diminuiu. E o diretor, há alguns dias, se não me engano, ontem, inclusive, na data de gravação desse episódio, ele deixou o projeto. Então, a visão, né, que até agora comandava, né, que estava à frente da produção do Overwatch, vai passar para outra pessoa. E aí a gente pensa, o que pode acontecer quando o game director, né, que é o game designer mais importante... de todo o processo de um jogo, ainda mais um jogo AAA desses, né? Um jogo tão grande desses, o que, que pode acontecer, né? Qual os piores resultados que uma mudança dessas pode acontecer? O que, que vocês acham?
Acho que acaba caindo muito naquela que a gente estava conversando, né? Que o designer é a pessoa que tenta ter na cabeça de todo mundo qual é a visão do projeto. E aí, quando você tem o director, que ele é talvez o designer que está monitorando tudo, você acaba perdendo a pessoa que estava com a visão principal, né? Então, eu imagino que... Lógico, isso acontece, pessoas saem do trabalho o tempo todo, mas aí você vai ter um novo designer agora. Aí tem que ver se, o quanto de liberdade ele vai ter para poder até colocar a sua própria identidade no jogo, né? E ver o quanto que a produção está caminhando para ver se ele tem tempo para poder colocar alguma coisa ou se ele vai forçar uma mudança muito grande que talvez atrapalhe tudo. É sempre uma questão bem interessante quando isso acontece.
É, eu acho que, dadas as devidas proporções, é um impacto parecido de você trocar um diretor no meio da produção de um filme. Dadas as suas devidas proporções. Porque, realmente, o game designer leader, né, o diretor, ele tem a visão dele do jogo em si. E essa visão, por mais que ele passe por outras pessoas, assim, o que ele está passando para as pessoas, ele está meio que coordenando, tomando as decisões, falando para as outras pessoas, ó, faz isso, faz aquilo, baseado no que ele está enxergando para o futuro do jogo. Se entra outro cara, esse outro cara pode estar enxergando tipo, algo parecido, mas ele vai estar. Ele tem uma interpretação um pouco diferente do jogo, provavelmente. Ele quer, ou ele vai querer levar o jogo para alguma outra direção, alguma coisa assim. Então é. Vai ter diferença? Vai ter. Porque, tipo, o cara que tá comandando, ele tá. É, tipo, é outro cara que tá comandando agora. Vai ser outra visão, outras coisas assim. Vai ser algo diferente. Agora, o quão diferente e se vai ser melhor, se vai pior, vai ser pior, a gente vai ter que ver ainda. Porque depende de muitos fatores, como já comentamos aqui, né? O quanto de liberdade que ele tem para fazer algumas mudanças que ele queira, etc e tal, mas, tipo, tudo no fim gira no ponto de ele é o cara que tá meio que olhando por cima do jogo inteiro. Então, tipo, essas decisões pequenas, umas decisões pequenas, um pouco maiores, assim, que vão levar para um produto final, quem vai tomar agora é esse cara. Então, naturalmente, o caminho vai ser um pouco diferente.
É, uma coisa legal quando a gente pensa em quando o game designer trabalha com aleatoriedade é que o conceito de aleatório na nossa cabeça é um pouco diferente do conceito de aleatório na vida real. Então, por exemplo, se a gente pensa que algo tem 50% de chance de acontecer, a nossa cabeça é, a cada duas vezes uma vai dar certo. Mas não é bem assim, que na verdade é, se quanto mais você faz, vai tender a entrar, a dar meio a meio. Mas é um problema. Então, quando a gente tá jogando um jogo que, tipo, um XCOM da vida, um Fire Emblem, que ele fala, tem 50% de chance de acerto isso aqui, aí de repente você começa a falhar umas 10 vezes e você vai achar, nossa, isso aqui tá quebrado, não funciona. Então é muito comum, tipo, acho que o XCOM que faz isso é, se tá, por exemplo, acho que é 90%, que é tipo, ó, 90% é quase certo, ou tipo 50%, o que ele faz é, ele joga a moeda pra ver se vai dar certo, se deu errado, ele joga a moeda de novo. Ele, na verdade, 50% pra ele é 25%, mais ou menos. A matemática não é bem assim. Justamente pra tentar te convencer que a lógica da 50% tá certa, quando na verdade não tá. Então ele mente pra você não achar que o jogo não tá quebrado, saca? Por causa que a gente acha de um jeito, mas o jogo vai trabalhar de outro. Isso é uma coisa muito interessante. Você tem umas outras mentiras aí dos game designers?
Tem uma mentirinha que eu acho muito legal também. Que sabe quando você deu aquele pulo que você foi pego de surpresa, mas mesmo assim você conseguiu pular e chegar do outro lado? Tem uma mentirinha que te permite pular mesmo depois que você já saiu da plataforma anterior. Não me diz se é Coyote Time, explicando mais ou menos o porquê. Se você já viu os desenhos do Papaléguas, é porque Coyote passa um pouco do chão e ainda fica flutuando para depois cair. Então é mais ou menos essa noção que, assim, ajuda a diminuir a frustração por um pulo mal sucedido. E eu acho isso muito legal.
O Coyote Time é maravilhoso. Eu tenho uma que eu gosto muito, que não é tanto de roubar, assim, na cara dura, mas que a Naughty Dog faz nos jogos dela, desde o Crash, que eles basicamente indicam o caminho principal pra você em amarelo. E no Last of Us tem muito disso, e é um negócio assim, você joga o jogo pensando, nossa, mas de algum jeito eu sinto que eu sei pra onde que é pra ir, o jogo não tem nenhuma seta me apontando. E aí, na verdade, o jogo faz isso, só que tá sempre destacado em amarelo, bem claro, assim, em quase todos os pontos, o caminho. Sempre tem uma fita amarela, a luz do sol indo naquela direção, algo pintado de amarelo, um cano amarelo. E aí, basicamente, os designers pegaram e falaram, tá, eu não vou falar pro meu jogador onde ele tem que ir. Eu só vou deixar sinalizado em cores bem vibrantes, só que fazendo parte do cenário, pra ele achar que ele é inteligente e que ele sabe pra onde ir.
E funciona. E essa funciona. É a melhor parte.
A melhor parte funciona.
Exato.
Eu posso quebrar o coração dos jogadores de joguinhos de tiro, principalmente Battle Royales?
À vontade.
Vai.
É muito provável que a primeira, a segunda e talvez a terceira vez que você jogue, ele não coloque você online de verdade, ele coloque você contra bots. Se por acaso você já tava jogando Free Fire, alguma coisa assim, e você ganhou na primeira vez que você jogou, é porque ele tava jogando contra bots, não contra pessoas de verdade, porque foi feita uma estatística lá na época do Gears of War 2, se não me engano, que jogadores que ganharam a primeira partida que jogaram, eles voltam a jogar multiplayer, quanto jogadores que perderam a primeira partida, 20% deles continuam jogando, os outros 80% param de jogar o multiplayer. Então, pra manipular você, pra falar, oh, isso aqui é legal, continua aqui, é bem comum um jogo de tiro deixar as primeiras vezes que você joga mais fácil, só pra te enganar de que você é o bonzão. Você não é o bonzão, sinto muito.
Não, lembrei de outro legal, de Mario Kart e jogos de corrida no geral, né? Que não sei se todo mundo sabe, mas quanto mais pra trás você fica nos Mario Kart mais novos, assim, mais chance de você ter os itens bons, como o casco azul, por exemplo, né? O jogo realmente rouba pra você não ficar muito lá atrás, porque imagina, você joga mal e você tá lá em 8º lugar, 12º lugar o tempo inteiro. Você não vai querer jogar mais com os amiguinhos. Agora, se você tiver chance de ir pra frente, você talvez anime a continuar jogando. Então ele também rouba pra isso. E o primeiro lugar nunca tem chance de pegar item bom, basicamente. Então ele rouba também pra, pro primeiro lugar, ter mais chance de ir pra trás.
É interessante isso, porque eu tinha uma estratégia muito válida, me aproveitando desse sistema de game design. Olha aí como ele tá presente. Que eu sempre ficava em último a corrida toda, até o último lap do Mario Kart Wii, pra pegar um Bullet Bill e chegar no primeiro lugar, e aí tá tudo certo.
Tem um que eu sei também. Na verdade, tem dois, um meio, os dois meio que conversam um pouco, assim. Tem o clássico de... normalmente jogos em primeira pessoa de exploração fazem isso, quando os inimigos eles têm ataque à distância. Normalmente o primeiro tiro que o inimigo dá em você, ele não vai te acertar. Que é pra você ter, tipo, saber que o inimigo tentou tirar em você. E você ter a sensação de, caramba, eu quase fui acertado. Deixa eu ir lá combater ele. Então, tipo, tem isso, tem esse lance. E tem o lance que tem alguns jogos de exploração e alguns jogos, assim, sei lá, normal. Jogos que você tem uma barra de vida normalmente. Tem alguns jogos que eles mentem um pouco qual é a porcentagem de vida que você tem. Tipo, às vezes quando você acha que você tá quase morrendo, que, tipo, no próximo golpe você vai morrer, nos próximos dois, três golpes você vai morrer, mesmo assim você consegue bater em todo mundo e escapar por um fio de um combate, assim. Na verdade, você não tava necessariamente tão, assim, perto de morrer, mas essa sensação de que você escapou por um fio e conseguiu sair de lá vivo por mérito, tipo, é uma sensação muito boa, então os game designers adoram fazer adoram fazer você ter ela.
É que no final das contas é aquilo, né? O game designer, ele, o objetivo principal dele é tentar trazer um momento legal pra você. Não necessariamente cumprir as regras, fazer tudo certinho. Então, se o que ele tá sendo avaliado é o sentimento que ele vai trazer pra você, então, fale um pouco dessa trapaceada aí de deixar você... pra você achar que você é o bonzão, ou coisa assim.
Bom, o papo tá bom, mas... infelizmente, a gente não consegue chitar um pouquinho o tempo pra falar mais, então vamos ter que encerrar o bate-papo por aqui.
Mas antes, vamos para os nossos recados desbloqueados.
Bom, lembre-se de seguir o FOG nas redes sociais. Nós temos nosso site oficial, fog.com, www.icmc.usp.br. Nós também temos páginas no Facebook, Twitter, Instagram e itch.io, que é onde a gente coloca os nossos joguinhos para vocês jogarem. Só procurar lá, Fellowship of the Game, você vai encontrar a gente por lá.
E também ouçam nossos podcasts, não só aqui na Rádio Fiscar, mas também na sua plataforma de podcast favorito, como Spotify, o Apple Podcast e qualquer um outro aí. Procura a gente, que vocês vão achar o Por Trás dos Controles.
E por último, vale lembrar que as inscrições para o processo seletivo do FOG estão abertas. Dá uma procurada lá nas nossas redes sociais, se você tem interesse de entrar para o FOG.
E esses foram os recados desbloqueados no momento. Renato, Thiago, Luana, muito obrigado por terem participado desse papo super legal com a gente.
Eu que agradeço.
Gente que agradece de vocês terem fazendo essa inversão aí. É estranho, né? Voltando no tempo, tantas temporadas atrás que a gente não tem o Léo e o Binário de locutor.
Na minha época, a gente não lia o roteiro pra fazer o podcast. Brincadeira. Foi divertido voltar.
Sim, é ótimo receber todo mundo das antigas.
Ah, muito obrigado mesmo, pessoal, pela participação de vocês e por ter chamado a gente pra ser mais uma vez locutor desse programa maravilhoso. E nós vamos ficando por aqui, por trás dos controles, e esperaremos você na frente do rádio no nosso próximo episódio.
Obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Vamos nos desligando e até a próxima fase.
Você escutou Por Trás dos Controles. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.